GM, GM, Nação Bankless, esse é o Alpha News e eu sou o Ison Sirius e hoje eu estou aqui com o bravo João Kryptonita. E aí, meu camarada, tudo bem? Como é que tá esse Rio de Janeiro? Continua lindo?
Cara, como sempre, continua lindo o Rio de Janeiro aqui, passando calor, né, uai? Não tem como, cara. Rio de Janeiro é muito quente até mesmo nos dias de chuva, cara. O pau quebra aqui. Mas, pô, tô animado, tem uma pá de evento interessante pra acontecer essa semana. Vou tá lá com a galera toda, daqui a pouco eu vou encontrar o resto do time, então tô bem animado pra encontrar o pessoal.
Maravilha. E, Curi, como é que foram os preços? Como é que movimentaram o Bitcoin, o Ether? Fala pra gente.
Boa. Cara, então, velho, Bitcoin, Ethereum, Bitcoin principalmente quase estável nas últimas 24 horas. Hoje ele na casa dos 27.200 dólares. Em contrapartida, o Ethereum ali nas últimas 24 horas está tendo uma alta de quase 4%, ficando hoje ali na casa dos 1.770 dólares. Então aí nada muito fora do padrão, né, uai? Estamos ali naquela casa dos 27, 1.700 dólares ali no Ethereum, já faz alguns dias, mas pelo menos estamos ali, né, uai? Podia ser pior, cara.
Tá segurando. Eu tenho a, vamos dizer assim, a premissa, né, de que quanto mais demorar esse movimento para cima, mais fácil é para descer, né? Então ele tá lateralizando.
Exatamente.
Ali, tá indeciso ali, então que os ursos aí continuem dormindo e os touros acordem logo, senão acho que é capaz de dar uma patada aí, mas vamos ver, vamos seguir adiante. E as notícias, Curi, o que você me traz de bom aí?
Cara, então, de bom, cara, você tá pedindo notícia boa pra mim? Cara, notícia boa, a gente tem uma, acho que assim, que é disparado. A gente reportou aqui há algumas semanas sobre o hacker da Euler Finance, um protocolo de empréstimo ali bastante conhecido. E a gente reportou também, eu acho que no giro de notícias, não sei se a gente chegou a falar isso no Alpha News, mas eu acredito que sim também, que é que esse hacker tava ali flertando com o time por trás do protocolo sobre devolver o dinheiro, não devolver o dinheiro. Já tinha devolvido ali 3 mil Ether numa vez só. E parece que esse dinheiro vai voltar ali para Euler, uai. O hacker devolveu até agora cerca de 600 milhões de reais e inclusive colocou uma nota ali com uma espécie de pedido de desculpa. Você já viu isso, uai? Só na Web3 mesmo, né?
Se arrependeu, o que que aconteceu com ele?
Cara, então, aparentemente ele tá meio arrependido ali, eu não sei nem porquê, porque até eu já tava acompanhando o time ali da Euler Finance, eles já estavam dando a grana como perdida ali, os 200 milhões de dólares. Claro que, igual vocês podem ter reparado, assim, a grana não foi integralmente devolvida até o momento, mas pelo andar da carruagem, vai chegar lá, né, uai? Falta cerca de 80 milhões ainda, mas, pô, 120 milhões de dólares devolvido, quase 600 milhões de reais ali, já é um dinheiro bem considerável para o protocolo que estava quase como morto aí antes desse devolvimento de dinheiro, uai.
E é engraçado porque quando são os hackers do bem, né, eles fazem lá o hack e depois acabam fazendo ali o pós-mortem ali e devolvendo, ficando ali com uma parte e tal. Isso daí não parece que não é nenhuma coisa nem outra, né? Ele quis ser mal e depois não conseguiu ser mal. Mas que bom. Exatamente. Bom para quem tinha dinheiro lá, bom para Euler também, enfim. E o mais importante, né? Que esse pós-mortem ocorra, né? Não adianta esse dinheiro ter voltado e ficar ali com aquela brecha ali ainda, né? Então isso é mais importante. Isso é o mais importante, mas legal esse movimento aí. Olha, já que a gente tá falando de rede, deixa eu trazer uma atualização aqui. A Tor Chain, né, do Token Rune, que é um SDK da Cosmos, né, ela, porra, paralisou. Teve uma alegação de possível vulnerabilidade e, por medida preventiva, o pessoal suspendeu a rede. É aquilo que a gente fala, a gente cansa de falar aqui no nosso Alpha News. Quando a rede ela tem uma certa centralização, essas coisas estão vulneráveis, né? O botão ali de on-off, né? Infelizmente.
Exatamente. Uai. É uma coisa complicada, né? Não tem como falar que isso é positivo, porque a gente sabe, a gente vê com outras redes que paralisações nunca são por boas causas, né, uai? Por mais que podem ter sido para precaver um erro maior, algum problema maior, positivo, isso não é. Uai, agora eu vou trazer uma notícia cômica aqui pra gente, cara. Uma notícia cômica que, aparentemente, a Fórmula 1 vai ter a equipe da Fórmula 1, a equipe Williams da Fórmula 1, vai ter um novo patrocinador ali, a corretora Kraken. Isso numa situação um pouco delicada, porque a Fórmula 1 não tem um histórico muito bom de patrocinadores ali da Web3, tendo como, por exemplo, a Tezos e a FTX, corretora morta hoje em dia, né, uai? Então, assim, Quem tiver dinheiro na Kraken aí, minha sugestão é para dar uma segunda olhada se esse dinheiro realmente existe, porque esse patrocínio com a Fórmula 1, na minha visão, aí deixou com o pezinho atrás, não sei você, cara.
É, sempre quando rola essa associação assim com coisas mais megalomaníacas, né? No caso, a Fórmula 1 é um patrocínio, não é qualquer patrocínio, né, cara? Não é estampar ali o 15 de Piracicaba. Então, a gente fica sempre com o pezinho atrás. Bom, já que você está falando de grandes marcas, deixa eu trazer também aqui. Tommy Hilfiger, uma gigante aí da moda, vai entrar no Metaverse Fashion Week, lá na Decentraland, que vai ocorrer no dia 28 e 31 de março. Mais ainda, a Gucci, uma marca de luxos, da moda de luxo, fez uma parceria com a Yuga Labs e entrou, então, no metaverso do Other Side. Essa daí é bullish, hein?
Essa é bullish, cara. Marcas grandes entrando aí na Web3. Se essa era a Gucci, cara, eu fiquei impressionado, viu? Aí eu não contava com essa, não. Assim, entendo que a Yuga tá fazendo um grande trabalho, mas que é isso, cara. Gucci ali fazendo uma parceria, inclusive, pra ficar como um rótulo ali, numa eventualmente bebida dentro do game. Cara, só na Web3 mesmo, né, uai?
É, e junto com essas notícias, como você falou, só na Web3, olha outra notícia, Disney abandona metaverso e demite 7 mil funcionários. Então é aquela história, né? Enquanto uns estão entrando, outros estão flopando, enquanto uns faliram, outros estão entrando de patrocínio, que esse mundo não para, é mesmo? Então, uma notícia triste, a Disney demitiu 7 mil funcionários relacionados ao metaverso.
Complicado demais isso aí, até porque a gente viu o Instagram seguindo a mesma linha há algumas semanas atrás, né, Uai?
É, falamos
então, agora disso. Que o hype está começando a passar, agora que a coisa está começando a se consolidar ali, as marcas estão realmente vendo o que faz sentido para elas e o que também não faz sentido, né? Porque na hora do hype, ali, na hora que todo mundo está fazendo, todo mundo quer entrar. Então entra o Instagram, entra Meta, entra Disney, entra todo mundo, né? Mas depois que a gente realmente vai ver quem vai ficar e quem vai construir alguma coisa nesse ecossistema, certo, Uai?
É, isso daí eu também acho que tem muito contágio de toda essa pressão, essa asfixia que o governo americano, a SEC, enfim, agora tem lá a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos Estados Unidos, enfim, exato, uma asfixia geral ali, então isso também pode influenciar muito, assim, sabe? Tipo, opa, se calhar isso daí já não tá tão bem, a Meta já abandonou e o pessoal tá entrando, não sei onde é que pode respingar. Então talvez também é um pouco assim, como a gente tá entrando num desconhecido, as empresas também talvez optam ali, não, peraí, vamos passar essa turbulência aí, vamos ver o que, que vai acontecer. A verdade é que estão fechando, atirando seco demais ali para Binance, né? Eu ontem acompanhei o Alpha News, aliás, Curi representou ali, né? Mandou ver ali, segurou a bronca sozinho e muito bom. Tava ouvindo aí o Alpha News que o Curi trouxe hoje. E o CZ ali, é por essa nem ele esperava, essa era a verdade, né? Mas eu acho que isso daí também, exatamente, é um pouco de food, assim, sabe? Porque aqui a Binance já tinha um passado duvidoso, isso eles já sabiam, já tinha notícia lá, o CEO da Binance US já tinha dito que vai, ok, a gente vai. O problema é que eles não contavam com esse tiro vindo da Comissão de Negociação de Futuros e Commodities, né? Então, realmente, isso daí. É, e aí agora vai ver, acho que vai ter até uma disputa ali para ver quem tem maior poder, se é a SEC, se é o FED, se é a Comissão de Negócios Futuros, porque até entra uma disputa ali se é commodity ou é security, né? Então, realmente, olha, vai. Tá, o cenário não está muito bom, assim, não sei como é que você está sentindo isso, mas eu estou ficando um pouco agoniado com isso, assim, sabe? Com essa forma dos Estados Unidos estar querendo asfixiar. Vamos lá ver, a esperança é que o Oriente, né, a China, o Japão, eles abram isso e aí, de repente, pode equilibrar um pouco. O que, que você acha, Curi?
Cara, eu acho que a gente já sabia que esse ano ia ser marcado por regulamentação, não tem como fugir nem para um lado nem para o outro, mas eu acho que os Estados Unidos está querendo realmente resolver isso de uma vez por todas, sabe? Eu até tava vendo um discurso hoje, eu nem confesso que eu não vou lembrar de quem que era, mas era uma presidente de um banco importante, do banco lá da Suíça, salvo melhor juízo, e ela tava defendendo assiduamente as CBDCs sobre a justificativa de que se o Estado ou os bancos, enfim, chamem como bem quiser, não retomarem todo o poder sobre o dinheiro com as CBDCs, eles vão realmente perder esse controle, perder esse monopólio financeiro que existe hoje, né? A gente tem hoje a vinculação ali entre o Estado e o dinheiro, e eu espero que eles realmente percam, porque, Cara, eu não vejo razão para a gente ter essa vinculação obrigatória entre Estado e dinheiro, mas ela falou claramente, assim, a gente precisa fazer as CBDCs funcionarem para a gente conseguir manter esse controle nas nossas mãos. Então, estamos aí na iminência de uma guerra, né, Uai? A guerra já começou, mas está sendo interessante acompanhar isso, tudo que está se desenvolvendo lá nos Estados Unidos, principalmente com a SEC e com todos os outros órgãos lá. Eu acho que esse ano a gente vai ver umas batalhas bem duras lá sendo travadas, não só contra a Binance, mas contra as Coinbase também, que a gente já narrou aqui, dentre outros players aí, inclusive players da própria Web3. A gente já narrou que a SushiSwap recebeu uma supina lá, a gente já narrou que a própria Putugether está com um processo, que eu nem sei em que situação está isso hoje, mas assim, a situação está complicada, né, Uai? Isso aí não tem como a gente negar.
Olha, e como contágio, o Parlamento Europeu fechou o cerco também e aprovou hoje uma lei limitando os valores de transferência de criptomoedas em até 1.000 euros, isso quando o anonimato for feito nessa transação, né? Então a proposta foi amplamente aprovada, tá? 97 a favor e apenas 8 contra, ou seja, respingando também na Europa essa asfixia. O Parlamento Europeu então aprova limites de 1.000 euros de transferência entre criptos aqui na zona do euro.
Uai, a coisa tá complicando. Cara, mais uma notícia também que eu queria trazer aqui, a última do meu lado, cara. É a NVIDIA, aquela marca famosa ali, envolvendo processadores, envolvendo, hoje em dia também envolvendo mineração de criptomoedas. É o CTO da NVIDIA, chamado de Michael Kagan, soltou um report falando que cripto não agrega nada de útil para a sociedade. Ele deu essa entrevista para o The Guardian falando isso. E aí o questionamento é muito engraçado, né, Uai? Na hora de ganhar dinheiro, todo mundo quer gostar, todo mundo quer falar de criptomoeda. A NVIDIA foi, por muito tempo, um dos maiores players ali de placa de vídeo para minerar Ethereum, para minerar Bitcoin, para minerar várias outras criptomoedas aí, dentre elas Ravencoin, Ethereum Classic, etc. Mas agora falar sobre use case ninguém quer, né, Uai? Só é bom quando a grana cai no bolso. Como é que você acha, Uai?
Meteu louco, né? Meteu louco. Quis ali tirar como se... Como que a gente tá falando? Nesse momento em que o barco tá afundando, os primeiros a saltarem são os ratos, né? A gente sabe disso.
Exatamente.
E então, meteu o louco ali, né? Falou que, é como você falou, disse bem, enquanto tava entrando dinheiro, enquanto era líder das vendas de ASICs, GIGs, era maravilhoso, né? E já que você tá falando então de companhia grande, NVIDIA, olha, uma outra também tá entrou aí no noticiário, é a Norton Antivírus, tá sendo investigada lá no Canadá por minerar criptomoeda dos computadores sem o consentimento. Você estava achando lá que estava fazendo ali um antivírus e fazendo ali um backup, e na verdade ele estava usando o processamento do seu computador sem você saber, minerando criptomoedas. Que fase, hein?
Caramba, velho, essa é pesada, hein, Uai? Caraca, complicado isso aí, velho. Se isso aí é verdade, o pau tem que estourar mesmo.
Porra, é muito, muito grave, né? E o Canadá é outra que também tá fechando o cerco, né? A OKX, a corretora OKX, na semana passada, emitiu nota que vai sair do Canadá e tem dado ultimatos para Tether, enfim. O Canadá também é outra que tá bem contrária aí, né? Nessa guerra aí contra as cripto. Vamos lá ver o que vai acontecer, mas isso daí é mesmo muito grave, hein?
Exatamente, Uai, exatamente, cara. Pessoal, fechando aqui então mais um Alpha News, a sua fonte de informação diária sobre o ecossistema Web3. Uai, muito obrigado pela participação de hoje. Como eu disse para você e disse no Alpha News de ontem, é muito triste gravar sozinho sem ter esses parceiros aqui do meu lado. Mas só lembrando também para todo mundo que está ouvindo a gente que nada falado aqui é uma recomendação de investimento, de compra, de venda, de negociação de criptomoedas. Tudo que a gente produz, todo o material produzido pelo Bankless é um material estritamente educativo. Nossa missão aqui é ajudar vocês a entender mais sobre o Web3 e o ecossistema cripto no geral. Certo, Uai?
Certo, maravilha. Então, a gente volta amanhã. A gente está sempre de terça a sexta, às 6 da manhã, na sua plataforma de podcast preferida. Então, já favorite a gente e fique ligadinho que às 6 da manhã nós estamos com muita informação para você. Eu, Curi e o Guelph, sempre trazendo o melhor para você.
Valeu!
Tamo junto!